As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. A desinfecção dos espaços públicos do Conselho de Tomar, tendo em vista evitar a propagação do Covid-19, vai ser efetuada nesta terça-feira, 24 de março, nas 11 freguesias do Conselho, a partir das 21 horas, numa ação concertada entre o município e as juntas. Esta desinfecção será realizada com recurso a hipoclorito de sódio, adequado para a eliminação do vírus, mas que não representa qualquer perigo para humanos e animais. Aqui fica a confirmação também da presidente da autarquia, Anabela Freitas, a propósito deste processo de desinfecção dos espaços públicos no Conselho de Tomar.
Nós vamos iniciar uma ação de desinfecção das ruas e espaços públicos, sendo que no caso de Tomar e de alguns outros concelhos também, não se vai confinar apenas ao espaço urbano, portanto à cidade. Vai também ser efetuada em todas as freguesias.
No âmbito da atual pandemia pelo coronavírus e integrado no plano de contingência do Centro Hospitalar do Médio Tejo, está em curso a transferência temporária do Serviço de Ginecologia Obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que se concretiza assim a partir das 0 horas deste dia 24 de março e durante um período que irá decorrer até ao dia 26. Neste período de tempo não haverá serviço de urgência obstétrica no Centro Hospitalar do Médio Tejo, devendo os utentes dirigirem-se ao Hospital de Santarém ou ao Centro Hospitalar de Leiria ou ainda à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. A maternidade iniciará a respectiva atividade assistencial na Unidade Hospitalar de Torres Novas a partir das 9 horas da próxima quinta-feira. No dia de hoje, apesar de já não haver inscrições e ou admissões de utentes, estará em presença física um ginecologista obstetra na Unidade Hospitalar de Abrantes para eventuais esclarecimentos e atuação exclusivamente em situações extremas. A mudança de instalações da maternidade da Unidade Hospitalar de Abrantes para a Unidade Hospitalar de Torres Novas irá decorrer tão só enquanto durar o plano de contingência de combate ao coronavírus. Desta forma, o Centro Hospitalar do Médio Tejo concentra na Unidade Hospitalar de Abrantes os seus meios clinicamente mais diferenciados para a primeira linha de assistência aos doentes com Covid-19.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa altura em que todas as instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, no âmbito da atual pandemia, estão centradas na gestão deste mesmo surto, importa, contudo, manter o apoio a doentes com situações de doenças crónicas, no sentido de acompanhar o mais próximo e atempadamente possível estes doentes. O Centro Hospitalar do Médio Tejo tem vindo a disponibilizar, através da sua unidade de diabetes e obesidade, uma linha de apoio ao doente diabético, através do número de telefone 91 87 68 164. Esta linha está disponível todos os dias, das 9 às 21 horas. A linha telefónica destina-se a pessoas com diabetes e tem como objetivo esclarecer dúvidas quanto ao controle metabólico, valores de glicémia capilar e ajustar, quando necessário, a medicação. Assim, os doentes diabéticos que constatem que os valores de glicémia que obtêm são diferentes dos valores habituais, se ocorrem episódios de hipoglicémia ou hiperglicemias frequentes, podem contactar através do referido número. Para o apoio telefónico, que agora se disponibiliza a ser mais eficaz, o doente diabético deve ter consigo, no momento do contacto, o registro dos valores de glicémia e a informação sobre a medicação que está a fazer. Deve ter também papel e caneta para poder escrever as indicações que lhe são dadas, de modo a minimizar a hipótese de erro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da União de Freguesias Casais, Alvio Beira, está preocupado com o processo de desinfecção nas ruas, a levar a cabo em todo o concelho, mas também nesta freguesia, no decorrer da noite de hoje. Em causa, como referiu a Aertes João Luís Alves, está a quantidade de hipoclorito de sódio, substância que está a ser disponibilizada às juntas de freguesia e que o autarca considera manifestamente insuficiente no caso de Casais Alvio Beira. Entretanto, a junta implementou um conjunto de medidas que visam responder também ao problema do coronavírus.
Nós não, em termos de plano de contingência, fizemos algumas coisas, mas também não se pode fazer muito. Temos que olhar para a realidade da freguesia. Mas algumas medidas que nós tomámos, por exemplo, nós tínhamos duas classes de ginástica para sénios que foram imediatamente suspensas. O nosso mercado de Alvibeira também foi encerrado. Os funcionários da Junta de Freguesia estão também neste momento em casa, embora a Junta abra à tarde. Eu próprio e o tesoureiro e a funcionária temos vindo para solucionar algum caso mais urgente, mas de resto está encerrada. Nós também estamos a prestar o apoio aos idosos na recolha dos medicamentos. Se, portanto, algum idoso que precise, nos telefone, nós vamos buscar a receita e enviamos-la para a farmácia. E depois o processo dos medicamentos também estão... da entrega dos medicamentos também está a ser feito. Enfim, temos algumas medidas, no fundo, muito parecidas com aquelas que foram implementadas nas outras freguesias, e é isso que estamos a fazer. Agora, estamos preocupados é com o que está agora a acontecer, estamos preocupados é com a desinfetação da rua, das ruas. Fiz um meio para a Câmara a oferecer os nossos serviços, a disponibilizar os nossos meios para fazer isso aqui na freguesia. Recebemos também um mail da Câmara a dizer que podíamos hoje ir buscar o material hipoclorito de sódio e para conseguirmos fazer aqui a distribuição pela freguesia. Fiz um apelo à população, muita gente a disponibilizar-se para nos ajudar, para colaborar connosco, mas agora parece-me a mim que aquilo que a Câmara nos está a querer dar em termos de material para desinfetar as ruas não chega, é manifestamente insuficiente. Era meia-noite, estava a trocar meses com a funcionária da Câmara que está a dar apoio à Presidência nesta matéria, onde manifestei o desagrado, porque de facto é muito pouco aquilo que nos querem dar, quer dizer, não faz muito sentido, é ridículo, porque ou fazemos nas aldeias, nas zonas urbanas todas, a freguesia não fazemos, não vou fazer numa ou noutra e deixar as outras por fazer. Portanto, não sei o que é que vai acontecer, mas agora a nossa preocupação de facto é proceder a esse trabalho da desinfetação das ruas.
Também a Junta de Freguesia de Payalvo tem vindo a encetar um conjunto de medidas de combate à propagação do coronavírus. Amécio Ribeiro, o Presidente da Junta de Payalvo, em entrevista concedida à ERTS, falou das medidas que estão a ser implementadas pela Junta de Freguesia, com destaque para o facto da Junta estar a auxiliar na aquisição de bens essenciais e de medicamentos que são depois levados à casa de todos aqueles que o vierem a solicitar.
Pois, vamos logo a primeira medida, que foi encerrarmos aqui o nosso atendimento ao público, mantendo o atendimento telefónico e disponibilizando os contactos de todo o Executivo, da Secretaria e outros possivelmente necessários. Estamos atentos a possíveis, ou caso for na freguesia, temos procurado impor à população as normas da DGS, porque acho que temos que informá-los, por vezes estão todos mais aglomerados e temos de chamá-los à atenção para não estarem tanto assim. Colocamos ao dispor da população mais idosa, com mais de 65 anos, e doentes crónicos, um apoio a adquirirem os bens ou bens necessários, os bens essenciais e medicamentos. Portanto, vamos ao mini mercado e à farmácia por eles. Portanto, eles dão um telefonema, comunicam e estamos já, aliás, já fiz vários aqui na nossa freguesia, desde gás a alimentos que precisam em casa. Portanto, já estamos a funcionar desde segunda-feira. Sempre que se possível, que uma pessoa que precisa de uma credencial, de um atestado de vida, que seja preciso, as pessoas vêm, comunicam a dizer o que é, a gente vem, manda vir a pessoa perto, e ligamos, ficamos com os papéis, com o documento em si, é assinado por mim, e levar o carimbo, e as pessoas vão e levam através do papel para mandarem para os respectivos locais que precisam, quer para o estrangeiro, quer cá para o nacional.
Para hoje está prevista uma ação também de desinfecção ao nível das freguesias. Payalvo naturalmente também está envolvido. Como é também que este processo está a ser preparado?
Pronto, vamos agora, ainda não temos cá o produto, vamos buscar o produto ao município E a seguir vamos, pronto, para logo à noite vamos começar a, temos as máquinas próprias para isso, em que vamos começar a desinfecção mais nas zonas de mini-mercados, de padarias, de multibanco e assim simplesmente. É mais sobre nessas zonas mais onde tem as pessoas passam mais, vêm mais vezes, porque acho que por norma as pessoas que me paiam estão minimamente a cumprir, ficando em casa, estão minimamente, mas vão cumprindo, e ver se realmente vão cumprindo, isso é bom.
A Câmara do Entroncamento já avançou para o cancelamento das festas da cidade, sendo que as verbas que iriam ser investidas no evento, cerca de 200 mil euros, valor onde se juntam outras iniciativas de índole cultural, serão agora direcionadas para a linha de emergência para o combate ao coronavírus. Este cenário foi confirmado à ERTS por Jorge Faria, o presidente do município.
Quero dizer que são momentos de incerteza, de grande vulnerabilidade, mas eu penso que temos que ter confiança no futuro e, sobretudo, trabalhar afincadamente de forma preventiva para evitar males maiores. Eu devo dizer que, de uma forma geral, a população do entroncamento tem acatado ordeiramente as orientações que têm sido transmitidas. Havia um ou outro estabelecimento que não devia ter aberto, que abriu, mas logo foram sensibilizados para essa situação e encerraram. As pessoas estão a diminuir as suas locações, estão a fazê-las no estritamente necessário. As pastelarias estão a vender pão só, olha o que eu estava a fazer neste momento. As pessoas estão a encarar isto com muita seriedade, que é com a seriedade que é exigida neste tempo de grande dificuldade e um tempo novo. Nós também estamos, por outro lado, a procurar ativar redes de apoio social, de emergência. Criámos um número de apoio de emergência, dois números, aliás, estão a funcionar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Temos as estruturas de apoio social também, algumas já a funcionar 24 horas, também ao nível dos atendimentos com a Segurança Social. Estamos a promover a entrega de refeições, medicamentos, ainda felizmente em número ainda reduzido, mas estamos de facto a preparar também as estruturas para poder responder mais em massa. Estamos a sensibilizar e estamos a receber ajuda, e estamos a motivar o aparecimento ainda de mais ajuda, quer de empresas, quer de voluntários, para que nós possamos ir ter uma rede mais robusta, porque nós temos consciência que essas necessidades vão ser ainda maiores. Também estamos a acompanhar os esforços das autoridades de saúde, que no sentido de aumentar o número de testes que possam ser realizados, e nós próprios estamos disponíveis para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E por isso também já tomamos algumas decisões, que foi anulamos as festas da cidade, anulamos um conjunto de eventos culturais e desportivos que tínhamos programados até 30 de junho, e todas essas verbas vão ser canalizadas em termos de orçamento para esta linha especial de apoio de emergência ao Covid-19. Estamos a fazer aquilo que nos compete e aquilo que é possível.
Tendo em conta o atual panorama da pandemia, a Câmara Municipal de Alvaiázar avançou para a implementação de várias medidas, entre elas a criação do gabinete SOS Covid-19, com o objetivo de informar e apoiar nas mais diversas vertentes os municípios do concelho. São ainda medidas aprovadas a atribuição de um subsídio de 10 mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alvaiázar para que possam assegurar o rápido auxílio aos municípios que dele mais necessitem, a entrega domiciliária de bens de consumo e medicamentos àqueles que, por motivos vários, possam ter dificuldades na sua aquisição, e a entrega domiciliária de refeições a todos os alunos e jovens que beneficiem do escalão A da Ação Social Escolar. Neste conjunto de medidas está também a disponibilização de alojamento a profissionais de saúde que dele necessitem, disponibilização de espaços de quarentena para as pessoas de capacidade económica reduzida que não tenham meios que permitam cumprir com as necessidades de isolamento, também a disponibilização de uma linha de apoio social criada especificamente para apoio à Covid-19. Ao contactar gratuitamente o 800-209-817, será atendido pelo Gabinete de Apoio Social e Saúde do município, o Gabinete SOS Covid-19, que estará a funcionar de segunda a sexta-feira, da parte da manhã, entre as 9 e as 12h30, e de tarde, entre as 14 e as 17h30, e ainda a disponibilização de uma plataforma online para proceder a compras de bens essenciais, especialmente para quem está longe dos seus familiares, que são posteriormente entregues no domicílio. A Câmara de Alvaiázar irá proceder a atualizações regulares e divulgar todas as informações que for considerando como pertinentes.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A autarquia nabantina poderá vir a optar por um processo de concessão quanto à instalação de novos postos de abastecimento elétrico de viaturas a situar em zonas habitacionais fora do centro urbano de Tomar. Presentemente, os dois postos que estavam previstos desde 2018 para a Várzea Grande e para a Alameda 1 de Março ainda não foram instalados. Neste último caso, o de Alameda 1 de Março, está mais avançado, uma vez que o processo está acordado com a Mobié. Aguardando-se agora a sua concretização, espera-se para breve. A Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, questionada pelos vereadores do PSD sobre o assunto, fez na recente reunião do Executivo Camarário Nabantino um ponto de situação sobre o processo.
Nós ainda não decidimos qual o modelo que vamos optar. Repare, é um setor que tem muitas alterações legislativas. A próxima alteração legislativa vai entrar em vigor a 1 de junho e, portanto, nós temos que preparar aquilo que formos fazer para já avançar, porque a lei já está publicada e são todos os efeitos a partir dessa data, portanto, já preparar para esse efeito. Sendo que aquilo dos prós e dos contras temos estado a avaliar nas várias hipóteses que estão em cima da mesa. Aquela que nos parece mais com mais pernas para andar é precisamente uma concessão, onde a Câmara não tenha que pagar rigorosamente nada e receber o fim da operação. Isto é uma parte. Outra parte que está a avançar e a princípio vai por uma concessão mesmo, é, há um conjunto de operadores que pretendem instalar postos de carregamento em zonas pouco apelativas, nomeadamente junto às zonas habitacionais. E temos estado a reunir já com eles, por exemplo, tínhamos pensado na zona da Churmela, que é uma zona muito habitacional, portanto, fora daquilo que é aqui o centro. Faz a instalação e nós recebemos uma renda, digamos, por mês. Portanto, é mais fácil, vamos avançar com esses em primeira mão. Portanto, a questão da Mobié neste momento não está dependente da empresa que venha instalar, portanto, a nossa parte está tudo pronto. Vamos avançar para zonas residenciais esta questão dos postos de carregamento nesta modalidade e na Várzea Grande. Estamos a idade de civil, sendo que a gente quer receber algum dinheiro daquilo que são as operações de carregamento.
A Câmara Municipal de Alcanena aprovou na sua reunião, realizada a 16 de março, a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal e respectivas medidas preventivas. Esta suspensão surge na sequência da estratégia de continuidade estabelecida no Plano Regional de Ordenamento do Território de Oeste e Val do Tejo, face à definição para a implementação da Porta Norte da Região de Polarização Metropolitana de Lisboa, presente no modelo territorial do Plano Regional, em virtude de as mesmas diretrizes estarem alicerçadas através da proposta da revisão do PDM e do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Alcanena, com vista à criação da plataforma logística do Médio Tejo, contemplado no Plano de Desenvolvimento Estratégico Alcanena 2025. Ao nível do planeamento urbano municipal e da gestão urbanística, esta suspensão irá conduzir à eventual resolução quanto à pretensão de licenciamento de estabelecimentos industriais a instalar na zona envolvente ao nó da A1 à A23, estando em causa a consolidação de vários investimentos com reflexos socioeconómicos para o município de Alcanena de grande importância no âmbito da sua dinâmica de desenvolvimento. A suspensão parcial do PDM de Alcanena consubstancia-se no modelo territorial do Plano Regional de Lisboa e Val do Tejo, permitindo, através do processo obrigatório das medidas preventivas, agilizar os referidos pedidos de licenciamento com propostas de investimento iminentes de impacto socioeconómico a nível municipal e regional, salvaguardando um correto enquadramento urbano de cada pretensão em conjunto infraestruturado e edificatório a regular. A suspensão parcial coincidirá com o prazo das medidas preventivas de 2 anos, prorrogável por mais 1 até à entrada em vigor da revisão do PDM e do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Alcanena.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, estamos em estado de emergência. Estamos em guerra contra um vírus, uma bactéria. Podia ser bem um filme de ficção científica, mas infelizmente não é. O inimigo de nome Covid-19, ou coronavírus, está a ganhar terreno nesta batalha. Galga fronteira atrás de fronteira, continente atrás de continente, está em todos. Mais de 350 mil pessoas infectadas e cerca de 15 mil mortes. E estes números não devem ficar por aqui, segundo estudos. O cenário que vivenciam os nossos vizinhos espanhóis é aterrador, para não falar da tragédia ainda maior que se vive em Itália. O governo português tem vindo a elaborar um conjunto de medidas para que não cheguemos ao ponto destes dois países. Mas será que é suficiente? Para combater esta guerra, o Estado português chamou todos os soldados possíveis. Nós. Sim, todos nós. Sabe-se como o vírus se propaga e cabe a todos nós sermos agentes de saúde pública. É-nos pedido para ficarmos em casa. Fiquem em casa, saiam só o estritamente necessário. E quando o fizerem, respeitem o distanciamento de 2 metros. Tossir para um lenço ou para o antebraço, não levem as mãos ao rosto e lavem-nas frequentemente. E quando chegarem a casa, tentem criar uma zona vermelha, onde possam colocar o vosso calçado e a roupa para não se misturar pelos restantes compartimentos. Tentem usar roupa que se possa lavar frequentemente e a temperaturas mais elevadas. Tomem conta de vocês e dos vossos. E mais uma vez, repito, fiquem em casa. Já basta aqueles que trabalham em setores essenciais e que têm de sair diariamente. Respeitem as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Temos de ganhar terreno ao vírus enquanto os cientistas não inventam a arma que o destrua definitivamente. Como pessoa bastante ativa, tão bem sei o que custa o isolamento social, mas temos de ser resilientes. Reinventem-se. Gosto de acreditar que mesmo no meio de tão grande tragédia poderemos retirar algo positivo, que possamos aprender algo com esta pandemia. Mais que não seja a termos mais paciência, a termos consciência da nossa finitude. Gostaria de partilhar convosco um pensamento. Um dia perguntaram a Dalai Lama o que me mais surpreendia na humanidade. E ele respondeu: os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Nesta altura tão única em que vivemos, esta frase tem feito pensar bastante. Nós vivemos numa correria, sem tempo para nada. E agora que somos obrigados a parar e a termos tempo, reflitamos sobre quais são as nossas prioridades e quando voltarmos à normalidade, que sejamos seres humanos mais humanos e que deem mais valor ao vosso tempo. Com a ajuda de todos, vamos conseguir, vamos ganhar esta batalha.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.